Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Você pegou? Mas então desliga. Desliga. Então Lucas 1:74. Podemos ler 73? E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Então, Deus fez este juramento. Versículo 74, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os caminhos, os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até aí. Amém? Então, a gente vê aqui que o processo escolhido por Deus para nos salvar e concedermos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, pudéssemos servir a Deus. Né? Essa libertação seria feita através do ensinamento, abrindo os nossos olhos, nos ensinando, mostrando para nós o que nós somos capazes de fazer, abrindo os nossos olhos, mostrando para nós o que nós podemos fazer. Né? De conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, pudéssemos servir a Deus. Então, essa libertação, a prisão, como aconteceu? É bom a gente entender a prisão para você entender a libertação. Qual foi a prisão? Qual foi a prisão? Como que nós ficamos presos? Como? Mas assim, o detalhe, qual é o detalhe da prisão? Por que que nós ficamos presos? Quando a serpente falou lá, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, a hora que você comer, você, os seus olhos... aliás, ela falou, come, pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos serão abertos. Na realidade, os nossos olhos foram fechados. Então, a partir desse momento, nós ficamos impossibilitados de servir a Deus. Lê para você entender, porque se você não entender, como você vai servir a Deus? Se nós não tivermos, aqui está sendo assim, libertado das mãos do nosso inimigo, nós pudéssemos servir a Deus. E a prisão é exatamente o fechar dos olhos. Né? Vocês vão, come, porque na hora que você comer, você vai ver como Deus vê. Mas na verdade foi o contrário. Então, quando Jesus chama Paulo e diz para Paulo, vai e abre os olhos desse povo. O que é abrir os olhos? Exatamente, libertar. Abrir os olhos para mostrar para você o que, que você pode, o que, que você não pode, o que, que você é capaz, o que, que você não é capaz. E nós ficamos impossibilitados, presos, escravos. Por causa disso, porque ficamos cegos. O Deus desse século cegou o entendimento. Então, nós ficamos perdidos. Estava agora mesmo aí cantando, perdido, perdido. Nós ficamos perdidos, sem saber o que, que pode, o que, que não pode, o que, que deve, o que, que não deve. E aí, nos tornamos, então, presa fácil para o inimigo, não é? Então, a maior dificuldade que a gente tem é exatamente saber o que, que deve fazer, o que, que precisa fazer, o que, que eu não posso fazer. Essa dificuldade é que nos escraviza. O que, que eu posso? O que, que eu não posso? O que, que eu devo? O que, que eu não devo? Não é verdade? Então, a salvação veio ao mundo, a luz veio ao mundo, a luz para os nossos olhos, lâmpada para os nossos pés, né? Lâmpada, luz para os nossos caminhos. A luz veio ao mundo. Com qual finalidade? Abrir os nossos olhos, mostrar para nós. O que, que você pode fazer? O que, que você precisa? O que, que você não deve? O que, que você não pode? Amém? Então, o ministério de Deus, a palavra de Deus, é nesse sentido. No sentido de ensinar para nós o caminho. Nós estamos perdidos, então ele acha o caminho e fala, anda, anda nesse caminho. O que, que você pode, o que, que você não pode, o que, que você deve, o que, que você não deve. Nós podemos passar o ano inteiro, podemos passar a nossa vida inteira na terra, E não termos, né, vamos dizer assim, a oportunidade, perder a oportunidade de voltarmos para Deus. Porque a vontade, a salvação é isso. O que é a salvação? Esse dia nós falamos na redenção, né? Voltar para Deus. Então, esse corpo aqui, ele foi condenado. Essa cantou também aí agora mesmo, essa casa provisória. Esse corpo aqui, se nós passarmos a vida inteira aqui na terra, comendo, bebendo, vestindo, comendo, dormindo, comamos e bebamos, comendo, bebendo, tal, sobe, desce, levanta, dorme, tal, levanta, vai, vem, compra, planta, colhe. Será que é só isso? É isso que... Será que não tem mais nada? A vida consiste nisso, só nisso. Nós viemos ao mundo para isso. O que vocês acham? Será que não tem mais nada? Hã? Vai chegando um ponto que você realmente começa a questionar, mas será, meu Deus, que nós viemos ao mundo para, né, nascer, crescer e de repente morrer? Será que não tem mais nada? A vida consiste só nisso. Então, o Evangelho vem abrir os nossos olhos para nos dar uma esperança de que a vida não consiste só nisso. A luz veio ao mundo para nos salvar. E a salvação nossa é a vida. É a vida, gente. A salvação nossa é a vida. É a vida. Nós morremos. Nós estamos mortos. Sepultados nesse corpo, nós estamos mortos. Mas se você não acordar em tempo... Se não acordar em tempo, hoje eu conversando com uma pessoa, ainda falei para ele, olha, você observou que Deus fez isso na sua vida? Tá. Olha, eu conheço pessoas que Deus fez na vida dele. Mas de repente ele brincou. Ele não levou a sério. Acho que ele não entendeu o que é que... E de repente, ele ficou doente. E a pessoa, depois que você não pensa, você não raciocina mais, como é que você vai separar o bem do mal? Como é que você vai escolher Deus, depois que você não raciocina mais? Ah, entendeu? Nós temos que aproveitar a salvação. A salvação é o Evangelho, é a luz que veio ao mundo para te salvar. Bem, nós temos que fazer isso. Hoje, aqui na minha oração, eu questionei, eu perguntei, a minha preocupação, hoje, no momento, porque cada dia você é bom que a gente pense não só uma coisa, mas cada dia você é como se você estivesse construindo uma casa. Uma hora você põe um material, outra hora você põe outra coisa, mas pensando. Aí Deus me fez entender uma coisa, até comentei aqui com os irmãos que estavam comigo aqui. É como se fosse uma sintonia. Você sintoniza um rádio, você sintoniza e e ali você está o tempo todo ouvindo aquilo. Mas se você der uma mexer ali e tirar da sintonia, da direção, do rumo, você se perde. Com facilidade você se perde. Então nós precisamos estarmos o tempo todo em comunhão com Deus, o tempo todo em condições, na rua, no trabalho, onde for, em condições de separar uma coisa da outra. Não é só na hora da reunião, não. Tenho certeza que não é. É o tempo todo, nas conversas, no trabalho, estarmos em condições. Amém? E para isso, para que aconteça isso, Deus está todo o tempo, o Espírito Santo está nos ensinando, ensinar. É mostrar para você o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. É Deus que nos salva. Por que que é Deus que nos salva? Porque é Ele que nos ensina. Por que que é Deus que nos salva? É porque é Ele que nos ensina. Bom, mas Ele pode e faz isso. Usar uma pessoa para ensinar a outra pessoa. Vai e eu vou ser com a tua boca. Como que Deus ensina? Nós todos somos ensinados por Deus. Mas a maneira como Deus ensina é assim. Através de uma pessoa. Né? Claro, você, quando lê, medita, Deus está ensinando. Quando você sonha, entende, Deus está te ensinando. Deus usa várias maneiras, mas a mais importante, a mais usada por Deus, somos nós mesmos. Amém? Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu. Aprendeu. A pessoa aprende quando tem alguém ensinando. Então Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obedecer. E é também uma coisa que nós precisamos fazer, E é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Às vezes nós somos tardios. Nós somos, às vezes, difícil para aprender. Não tem aquelas crianças, aqueles filhos, que você ensina, ele não aprende. Tem um outro versículo interessante que fala: não seja como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Aprender. Todos os dias, nós temos que estar aprendendo alguma coisa a mais. Para continuar, para não ficar parado, para continuarmos caminhando. Todo dia aprende uma coisa a mais. Alguma coisa a mais. Todos os dias. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Olha, por que que Jesus se tornou a nossa salvação? Porque ele aprendeu. Né? Ele se tornou a salvação porque ele aprendeu, porque ele sabe o caminho. Ele pode ensinar porque ele sabe o que é que você tem que fazer. Então, se nós perguntarmos para ele, ele sabe. Né? Lembra quando ele fala assim, e que ele nos daria o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria nos ensinar, nos faria lembrar. Então Jesus se tornou a salvação porque ele aprendeu. Mais embaixo. Chamado por Deus sumo sacerdote, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Quer dizer, se todo mundo interessasse, se todo mundo fosse menos negligente, interessasse mais, aprenderia. Aqui fala assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Olha, se tem dificuldade de interpretar, tem dificuldade de ensinar. Né? E tem coisa que a gente às vezes nem ensina, tem coisa que a gente nem comenta. Porque a pessoa não quer, ela não quer aprender, ela não quer ouvir. Ela não quer, ela não está interessada em aprender. Mas se ela não aprende, a salvação dela se torna mais difícil. Ela corre risco. Ela corre risco. Ela precisa de entender. Nem que seja as coisas simples, a maneira que Deus tem, Deus sabe da dificuldade que eu tenho para entender, e Ele sabe como Ele me ensina. Mas se eu me interessar, eu vou dizer, Senhor, abre meus olhos, eu não estou entendendo. Senhor, olha, eu não consigo entender isso, eu tenho certeza que Deus vai arrumar um jeito para me entender. Desde que eu esteja interessado. Que eu não seja negligente. Não, não quero ouvir, não. Não quero saber. Eu não quero entender, não. Não é? Porque, versículo 12, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar, vos torne a ensinar. Meu Deus, até quando? Até quando vai ter que ensinar as mesmas coisas? Tudo bem, nós vamos ensinar. Quer dizer, a gente não tem preguiça de ensinar. Nós não temos preguiça de ensinar. O que nos dá realmente tristeza é ver que a pessoa não ensina. Porque se ela aprendesse, o que, que ia acontecer? Ela ia ensinar. E a vontade de Deus é que todos sejam capazes de ensinar. Porque Deus fala assim, vai e eu vou ser com a tua boca. Aí você vai. E Deus não pode usar a sua boca. Deus não pode usar a sua boca. Eu vou colocar as minhas palavras no seu coração, na sua mente. Paulo fala que da minha boca, que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que hora que eu posso abrir a boca? Qualquer hora. Qualquer hora do dia ou da noite. Em casa, na hora do almoço, da janta, nas conversas. Que nós possamos não abrir da nossa boca. Aqui não fala que é para abrir da boca só aqui no púlpito, não. É no abrir da boca qualquer hora. Né? Não saia da nossa boca que é outra coisa senão uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, não precisa abrir a Bíblia, ler o versículo, tal, cerimônia, eu vou pregar, eu vou falar a palavra de Deus. Não é assim, não. A palavra de Deus está na sua boca, no seu coração. Paulo, Romano 10, ó, você não precisa de ir longe para buscar, né? Ela está na sua boca. Se ela não estiver na sua boca, ela não está em lugar nenhum, não. A palavra de Deus está na sua boca. Se ela não estiver na sua boca, ela não está no seu braço, no seu calcanhar. Não está, não. Ela tem que estar na sua boca. E no seu coração, na sua mente. Falar. Meu irmão? Tentar entender, procurar entender os mistérios de Deus. Então, esse mistério que esteve escondido durante todo o tempo, que é Cristo em nós. Cristo em nós é isso. Que o Espírito de Deus esteja na sua boca falando. Que a palavra que sair da sua boca seja uma palavra de Deus. Porque se for uma palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela traz resultado, sim, ela traz resultado, sim. Se for uma palavra de Deus, ela traz resultado, sim. Ou seja, você abençoar, vai ser abençoado. E se você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Amém? Se for uma palavra de Deus, ela tem que ter um resultado. O que nós estamos querendo falar nessa noite? Porque depois chega no fim e fala, o que, que Deus falou? Né? Aí a gente fala, eu achei interessante isso, eu achei interessante aquilo, tal e etc. A gente fica só nos acessórios e não vai na palavra. Qual foi a palavra? Qual é a palavra que Deus está nos dando hoje aqui? Qual? Sobre? A palavra de Deus hoje aqui está sendo sobre? Hã? Está vendo como é que vocês são tardios? Ensinar, ensinar, ensinar. Ensinando-nos para quê? Renunciando às paixões mundanas. Né? Lá, quando nós lemos Lucas, nós não lemos agora mesmo Lucas 1, 74, etc., falando que a salvação viria abrir os nossos olhos. Tá? Aí eu falei, abrir os olhos. Como que você abre os olhos? Você ensinando. A luz veio ao mundo. Trazendo salvação, trazendo entendimento. É que o Satanás fechou os nossos olhos. E Deus agora está abrindo os nossos olhos. Que jeito que Deus faz isso? Como é que é feita a obra de Deus? Ensinando. Ensinando. Ensinamento. Ensina. Não seja como o cavalo e a mula que não aprende, né? É assim, Então, buscar Deus é buscar ensinamento, buscar entendimento. Amém, gente? Então vamos nessa direção, observar nessa direção. E aqui nós lemos agora mesmo, devendo já ser mestres, quer dizer, todo mundo tinha que estar, ou tem que estar em condição de ensinar. Filipinho, se você não souber ensinar, é porque você não sabe nem para você. Sabia? E se você não souber para você, não tem como você se salvar. A salvação veio ao mundo ensinando-nos para quê? Renunciando. Como é que eu vou renunciar uma coisa e escolher a outra se eu não sei? Como é que eu vou escolher uma coisa e rejeitar a outra se eu não entendi? Amém? Quando você vai comprar uma coisa, qual é a sua dúvida? Qual é a dificuldade que você tem? Você vai comprar, você vai adquirir aquilo que for mais conveniente. Quando você adquire, quando você faz um negócio, ou adquire ou toma uma decisão errada, você não paga um preço, não é difícil até voltar atrás, arrumar. Assim também é em relação a Deus. É em relação a Deus. É muito difícil, principalmente porque você não vê Deus. Principalmente que você tem que trabalhar com a cabeça. É com a mente. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu preciso fazer? Porque eu só tenho esse tempo meu na carne, eu só tenho esses anos na carne, que eu não sei que dia que vai terminar, que dia que serão os meus. Amém? Tito capítulo 2. Então significa que não é só assistindo às reuniões, não é só de vez em quando, não. É em todo tempo e lugar. Você tem que estar olhando e raciocinando. Isso é, isso não é. Isso é, isso não é. Isso pode, isso não pode. E se eu devo, se eu não devo? Que hora que eu tenho que calar, que hora que eu tenho que falar? Que hora que eu tenho que falar, que hora que eu... Né? Esse dia aconteceu uma coisa em relação a uma pessoa, irmão, conhecida, e aí numa visão mostrou, sabe aquela rena, aqueles bichos do... Tem um gaião na cabeça? É rena, né? Sei lá como é que chama aquilo. Aí vinha um de cá, outro de lá. E batia a cabeça um no outro. Assim que foi a visão, Aí o que que você entendeu? Hã? Pois é, um brigando com o outro. Um vinha e batia a cabeça no outro. Aí vinha uma cabeça dura, né? Aquilo tem a cabeça dura. E quem tem a cabeça dura, encontra um outro que tem a cabeça dura, o que, que vai acontecer? Vai bater a cabeça, até rachar. Se é que racha. Até achar, até os dois vão bater cabeça. Aí eu falei, pronto, Deus falou com você. O que, que você está, a sua cabeça é dura, e a do outro é, e vocês estão batendo cabeça, então continua. Eu não bato, porque a minha não tem, ela não é dura. Ou seu cabeça dura, ou seu cabeça não sei o que, não é assim? Ou seu cabeça dura, você vai continuar batendo cabeça até quando? Por que que a gente bate cabeça? Porque ouviu e não aprendeu. É porque ouviu e não deu crédito. É porque ouviu e não aceitou. E aí vai continuar. Então, vai continuar batendo até se aprender. Vocês querem ficar batendo cabeça? Quer não? Então aprenda, gente. Trata de aprender logo. Não seja cabeça dura. Porque vai chegar uma hora que é perigoso machucar, ué. É perigoso, aqui tem que ter um galhão na cabeça. Não é não, Jonas? Uma hora é perigoso que um galho daquele enfia no seu olho. Oi. Né? Vocês concordam? Então, como que Deus respondeu sabiamente? Deus respondeu sabiamente. Meu filho, vai ficar batendo cabeça? Foi assim que Jesus ensinou, foi? Que a gente ficasse batendo cabeça um com o outro, foi assim? Não, como que Jesus ensinou? Mas ensinou, Jesus ensinou, você não quer aprender. Jesus ensina e a gente não quer aprender. Amém, gente? Você vai ser mestre. Tudo bem, você vai ser mestre, vai chamar e vai falar para a pessoa, bate cabeça, entendeu? Não deixa por menos não, não deixa por menos não. Vai lá e racha a cabeça do outro, é assim? Amém? Sofre o dano, deixa isso para lá, entendeu? É assim que Jesus ensinou, ensinando-nos. O dia inteiro nós não. Se nós aplicarmos os ensinamentos de Deus o dia inteiro, Alisson, não facilita a vida da gente? Não melhora, gente? A nossa salvação é isso. Isso é a nossa salvação. Amém? Que nós possamos viver nesse mundo. Jesus orando ao Pai, em João 17, ele fala, eu não peço que o Senhor os tire do mal, do mundo, tirar do mundo, morrer. Porque senão a gente podia morrer, né? Mas não, não é que Deus queira, quer que você morra, não. Ele quer que você seja um mestre do lado dele. Deus quer que você seja uma luz do lado dele. Que você seja uma pessoa usada por Deus. Do lado dele. É isso que Deus quer. O mundo é inimigo. Aí do mundo Deus tira os amigos. O mundo todo se tornou inimigo de Deus. Perdido sem salvação. Aí Deus pega, tira você, porque Ele quer que você seja amigo. Ele quer que você sabe ensinar. Salvar outras pessoas. Salvar o outro. Salvar um salvando o outro. Ensinando. Não, ah, mas então é o chefe que está ensinando? Não. A pessoa está sendo ensinada por Deus. Mas Deus está usando o chefe. Né, quando ele puder, né, chefe? Então Deus vai, através do chefe, usar. Ensinar uma pessoa. Até mesmo interpretar as escrituras, até mesmo olhar, vamos aqui, vamos examinar aqui, ó. Examina as escrituras. Vem cá, vamos ver o que está escrito aqui. Você concorda, não concorda? Vamos. Tem esse versículo, tá, certo? Pronto, uma comunhão, a comunhão dos santos. Esse dia uma Bíblia ficou dentro do meu carro. Tem uns 15 dias que a Bíblia está dentro do meu carro. Ninguém reclamou. Ninguém perguntou pela Bíblia. E a Bíblia está dentro do meu carro. As palavras até eu mandei, não sei quem foi, eu falei, tira ela aí, que sabe a gente. Eu sei que ela, depois eu vou, eu sei quem ela é. Mas então ela ficou 15 dias perdida. Perdida! E a pessoa não sentiu falta. Né? Eu vou. Às vezes eu vou, eu chego lá em casa, né? Quando eu chego, e a minha Bíblia, no caminho eu já percebo, cadê minha Bíblia? Eu já ligo para o bebê, eu deixei minha Bíblia. Mas eu tenho uma reserva. Cada lugar que eu vou, eu tenho uma reserva. Bibi, eu deixei minha Bíblia. Porque às vezes eu saio aqui, converso com um com o outro e ponho a Bíblia em algum lugar. Está. Bibi pega e guarda a minha Bíblia. No outro dia eu pego com ele. Às vezes eu chego lá em casa, subo. Chego lá em cima, esqueci minha Bíblia no carro. Eu volto lá embaixo para pegar minha Bíblia. Às vezes eu acordo de manhã, de madrugada, sei lá, acordo, aí eu penso numa coisa, eu vou lá, levanto, vou lá, eu vou olhar. Aquilo que eu estou pensando está relacionado com o quê? Às vezes eu ainda gasto ali um tempo. Aí eu escrevo. Às vezes não vou mostrar nem para ninguém, não interessa. É uma coisa que eu... uma coisa que você aprendeu. A edificação, a construção da igreja, edificando-nos. É assim que edifica a igreja. Construir de tal forma que Deus possa ter a liberdade de habitar em nós. De usar a nossa boca, de mandar. Deus vai, Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. Então, Ele precisa ter a liberdade de mandar. A hora que Ele precisar de me mandar, eu esteja disponível. Manda, Senhor, manda, e eu irei. Eis-me aqui. Aí Deus não pode mandar você, não pode, porque você não. Aí Deus vai mandar você para fazer mais confusão? Deus vai mandar você para poder atrapalhar mais ainda? Amém? Vocês concordam ou não? Tito 2, eu falei? 11. Lê, por favor. Eu falei para vocês que a salvação é o ensinamento. A salvação é o entendimento. Amém, gente? É o entendimento. E não, eu abro a Bíblia e não entendo. Entende. É porque você não quer. Ah, mas eu abro a Bíblia e não entendo nada. Quantas vezes você abriu? Uma. Eu abri uma e não entendi e não abri mais. Eu abri uma Bíblia, uma vez, não entendi, não abro mais. Amém? Não, gente, é cavar, profunda fala, é fazer, aquele que ouve estas minhas palavras, entende, e guarda, e presta atenção. Amém? Aquele que ouve estas minhas palavras, é preciso querer, desejar, como o ouro e a prata. É que precisa desejar, procurar entender realmente. Teve algum tempo atrás, eu falo para ajudar vocês, não é para me vangloriar, não. Mas se eu pudesse, eu ia pegar tudo mastigado. Eu ia fazer um um instituto bíblico, eu ia fazer um seminário, uma coisa que até me daria um diploma. E eu ia pegar tudo mastigado. E eu entendi perfeitamente. Entendi. Por que que eu entendi? Porque eu estava lendo, eu estava olhando, eu vendo, lendo, etc. Eu entendi que melhor para mim, em vez de pegar mastigado, era eu cavar e eu procurar e eu achar. Amém? Eu entendi que melhor para mim, em vez de mim, pegar as coisas mastigadas, por exemplo, tem um livro que fala sobre o sexo do anjo. Aí eu quero saber sobre o sexo do anjo, eu vou ler o livro. Quem vai dizer para mim que aquilo ali é o correto? A palavra de Deus está aqui. Então, quando nós escrevemos as apostilas, a gente apontava, jogando as pessoas nas escrituras. Olha lá nas escrituras, tal, tal, tal. Lê lá nas escrituras, não sei o que, não sei o que. Nós levávamos as pessoas a... Se você lê as apostilas, você vai entender isso. Que a apostila, ela leva você a meditar, a pensar você mesmo. Amém, gente? Não é comer. Ó, presta atenção. Tem uma passagem em Ezequiel, se não me engano, que fala assim, que pisaram os pastos, pisou os pastos, e aí a gente vai comer a comida pisada. Aí a pessoa entrou na água, sujou a água, pisou. Em vez de chegar na beira do rio, com humildade, joelho no chão, E nem pôr a mão na água para não sujar, lá beber só a água que você puder beber. Não, aí o sujeito sai pisando dentro da água e vai beber água lá no meio do rio. Né? Pode, mas que ele vai sujar a água, faz. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Um pingo é letra. O certo é que esse esforço, o reino de Deus é alcançado com esforço. O que que é o reino de Deus? É você chegar a uma fase na sua vida, uma estatura na sua vida. O reino de Deus é onde Deus pode reinar você. Chegar a um ponto em que Deus pode mandar você. Deixa o menininho, deixa o menininho. Ele está pelejando para... tirar o... Não é não, João? Pronto. Então, o que é reino de Deus, Humbertinho? É se você chegar a um ponto na sua vida onde Deus... Deus pode levar você daqui para lá, de lá para cá. Deus pode subir com você e descer. Deus reina você. O reino de Deus é alcançado com esforço. Enquanto você resistir a Deus, Deus não pode te reinar. Porque a gente, enquanto nós formos de dura cerviz, enquanto nós formos assim resistentes, cabeça dura, como é que Deus vai nos governar? Amém? Lê para mim, filha. 11, 15.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Salvação, salvação a todos os homens. Todo mundo, se quiser salvação, pode? Deixa os meninos. Pode. Salvação, pode? todo mundo pode ser salvo, desde que ele se disponha a ouvir. Amém? Quem tem ouvido, quem não tem ouvido, vai escutar, ué. Bem-aventurados vossos olhos, bem-aventurados vossos ouvidos. Agora eu pergunto, sinceramente, como que uma pessoa pode ser salva nesse mundo se ele não se dispor a ser ensinado por Deus? Porque se ele pedir, lembra quando alguém chegou e falou, Senhor, ensina, Senhor, ensina. Deus mandou alguém lá, Cornélio. Mandou lá. Vai lá e conversa com Pedro, porque Pedro vai ensinar você. Vai lá e conversa com Cornélio, que ele vai ensinar você. Paulo, eu vou te dar uma missão importante, vai e ensina. Vou repetir. Às vezes a gente acha, eu não ensino porque eu não sei. Eu não ensino. Aí, às vezes, a gente às vezes recua. A gente não tem humildade para poder ser rejeitado, às vezes. Não, a gente tem que perseverar. Não deu certo, volta, vai de novo. Ensinou errado, volta, Deus vai te ensinar você. Quantas vezes? Às vezes a gente tem que voltar e dizer, Senhor, não me ouvi lá, porque você não ensinou certo. Aprende, faz direito. Deus está precisando demais de pessoas que Ele possa usar. Ah, mas eu ensino, não está dando certo. É porque você não está ainda em condições. Calma, tem humildade. Tem humildade. Uma hora você vai ficar habilitado. Calma. Não é apelar, não. Não adianta apelar. Uma palavra que Jesus disse interessante, ele falou assim, ouviram a mim. Ouvirão a voz. Ouviram. Vai ouvir você também. Calma, espera. Vai, insiste, vai em cima, queira aprender, deseja aprender. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Está lá, 1 Pedro. Olha aí, a gente está sempre lembrando. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que, na hora certa, no seu tempo, Deus vai te exaltar, meu irmão. Deus vai te exaltar na hora certa. Ó, não te ensoberbeça. Não há forma, não. Você sabe por que às vezes o seu ensinamento não está dando certo? É porque você ainda não chegou no ponto. Calma. Quantas vezes Deus me falou isso? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Amém. Esses dias, aqui na oração também, uma palavra de Deus interessante, olha. Aquela de esperar, Rose, qual foi? Sobre esperar. Qual foi? Hã? Isso, fala mais alto. Esperar não é um defeito, e sim uma virtude. Saber esperar não é um defeito, é uma virtude. Jesus Cristo esperou com paciência. só fez um milagre a hora que foi permitido fazer. Só se tornou conhecido o seu evangelho a hora que Deus permitiu que fosse conhecido. Que coisa bonita! Que coisa maravilhosa! Se ele, o Senhor, o Mestre, esperou com paciência 30 anos Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Eu acho que Pedro aprendeu isso, né? Porque Pedro também era afobadão. Pedro também era assim, muito afobado. E quando ele aprendeu, ele passou a entender. A carta de Pedro mostra o quanto ele aprendeu. Você lê a carta de Pedro, ela é edificante demais. É muito edificante. Todas duas. E eu imagino que ele deve ter tido muitas outras cartas. Eu quisera ler todas. Parou aonde, Renato?
Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
Como que eu posso viver? Me ajuda aqui. Como que eu posso viver sóbria, de maneira justa? Como que eu posso viver de uma maneira sóbria, tranquila, justa principalmente? Se eu não entender. Hã? Como é que eu vou fazer se eu não entendo, gente? Então, primeiro, eu tenho que aprender. Amém? Até chegar o momento em que eu possa viver de maneira que agrade a Deus. Continua aqui.
Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada. Eu preciso arrumar um jeito, meu Messias, de levar uma vida tal que me permita ficar aqui, ó, tranquilo, só esperando. Senhor, eu fiz, né, corri, me esforcei e agora eu já estou esperando. Mas para esperar, a gente tem que estar pronto. O noivo lá no altar espera a noiva, ele espera depois que está tudo pronto. Amém? Então, esperar. Esperar, sendo que eu não arrumei nada, eu não ajeitei nada, eu não me cuidei de nada, eu não posso esperar. Se eu não me aprontei, se eu não me arrumei. Então, vivendo de maneira sóbria, justa, tranquila, tá? Errei muito, bati muita cabeça. Mas quando eu era criança, eu fazia aquilo. Hoje eu não faço mais. Não é assim? Então, quando a gente era criança, batia muita cabeça. Erramos demais. Mas eu aprendi pelas coisas que eu passei. Eu aprendi pelas coisas que eu passei. Jesus, no dia da sua carne, aprendeu né? Amém. Amém, gente. O que, que Deus falou conosco? Também hoje, se vocês não souberem, qual foi o prato do dia? Ensinar e aprender. Não aprende porque não foi ensinado. Não foi ensinado porque não tinha quem ensinasse. Ou então não aprendeu porque não deu ouvido, porque não queria. Amém? É 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 9. Lê, por favor, filha.
Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
Lê de novo.
Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo.
Pois é, a palavra é digna de toda aceitação. A palavra é digna de ser aceitada. Mas se não tiver quem ensina? Porque para isto, trabalhamos e lutamos. Pois, continua.
Pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Até que eu vá.
Amém. Amém? Como aquele povo trabalhou, né? Como aquele povo trabalhou? Persiste em ler. Ensina. Exorta. Espera aí que eu estou chegando. É, Paulo, ó, aguenta a mão aí que eu estou chegando aí. Não para não. Amém, gente? É triste quando você vê, assim, eu sonhava que a gente pudesse ser uma igreja que tivesse um carinho maior pelo ensino, pelo entendimento. Né? E a gente fica triste quando a gente fica, tem notícia de que ninguém ensina, ninguém fala nada, ninguém tal, etc. Está muito. Nós estamos aqui morrendo, Mas não pode, gente, não pode. Nessa altura do campeonato, a gente está ainda, depois de tanto tempo. Amém? Amém? os dias do fim são dias difíceis, né? Eu sei que são dias difíceis. A gente fica, estou cansado, né, Felipinho? Felipinho, tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, né, Felipinho? Como é que pode? Toninho, né, Toninho? Mas nós temos que fazer um esforço. Não é não? Amém. Mas Deus proverá. Amém, gente? Aleluia? Amém? Está vendo o tanto que você torna lá? Não é não, Erickson? Perseverar, lutar, buscar, ensinar. Ensinou, não deu certo não? Ensina de novo. Corrige, né, filho? Não é não? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus por estar ainda abrindo os nossos olhos. Que eu creio que Deus ainda espera por nós. Amém? Amém. Amém, Jesus. Você creu? Creu. Se você não creu, não vai funcionar. Amém? Eu criei, por isso eu fiz. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu faço. Sem fé é impossível. É impossível. Amém, Jesus? Senhor Deus, que o Senhor continue, Deus tendo misericórdia de nós, que o Senhor continue nos ensinando. E que nós possamos crer que é por aí. Nós possamos acreditar que é este é o caminho. É ensinar, abrir os olhos. Foi assim que o Senhor fez. A graça de Deus se manifestou, ensinando-nos. A graça de Deus manifestou. A luz veio ao mundo nos ensinar, abrir os nossos olhos, fazer com que nós possamos voltar para o céu. E perto está o Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar na volta do Senhor. Assim que o Senhor se manifestar, que o Senhor nos encontre. Fazendo isso, ensinando. Que o Senhor nos encontre com esse esforço, com essa vontade, com esse desejo de te servir, de ser luz, de ser luz, de ser o caminho para aquele que está perdido, sem direção. Abra, Senhor Deus, cada vez mais os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos te servir com bondade, com alegria, que nós possamos, Deus, te servir de uma forma tranquila, sem opressão, porque o Senhor é a nossa salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado. Só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem. E essa palavra está na nossa boca. E essa palavra, ela está no nosso coração. Nós não podemos impedi-la. Nós não podemos prendê-la. Deixa o meu rio correr. Passa o meu rio. Que o rio do Senhor possa, Deus, passar tranquilamente por nós. A palavra do Senhor não fique presa, guardada, mas o Senhor nos deu para que nós dessemos, nos entregou para que nós, Deus, semeássemos também, em nome de Jesus. Oh, amém. Oh, amém. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não, não, nada triste, viu, Tony? Nada triste. O povo já está triste. Viu? O povo já não anda muito alegre, não. Nada triste que estão aí dando tudo. Amém. Aleluia. Amém, gente. Aleluia. Amém. 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 Abraça teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.